Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Está aqui na Arari, 29 anos na liderança. Nós já estamos anunciando desde a semana passada que nessa quinta-feira, dia 23, nós iríamos receber, estamos recebendo o senador da República, o Fernando Bezerra Coelho, FBC, líder do governo Bolsonaro no Senado. O senador já está aqui para conversar conosco nessa manhã. Prazer recebê-lo ao vivo, já conversamos anteriormente por telefone e agora ao vivo aqui nos estúdios da Arari. Senador, muito prazer, bom dia.
Bom dia, Roberto. É uma alegria muito grande estar aqui nos estúdios da Arari FM, participando do seu programa Araripina Urgente, nessa visita que estamos fazendo ao prefeito Raimundo Pimentel, na companhia do deputado federal Fernando Filho, do prefeito de Petrolina Miguel Coelho. Chegamos aqui já no final da tarde de ontem. Vamos visitar o distrito de Gigelim, onde teremos algumas ações que serão desenvolvidas pela Codevasf, em parceria com a prefeitura, implantação de quadra esportiva. Depois o prefeito nos convidou para conhecer um novo modelo de creche que é referência para assistência à criança aqui em toda a região do sertão de Pernambuco, uma creche muito bem equipada, muito bem requalificada. E na sequência nós participamos de um ato de anúncio de obras de serviços de pavimentação para Vila Brinjel e também para diversas ruas no centro da cidade de Araripina, além da entrega da iluminação em LED do acesso à Vila Brinjel. Portanto, foi um dia intenso. Nós estamos agora intensificando essa relação política com o prefeito Raimundo Pimentel e estamos muito animados de que, afora as ações que já foram viabilizadas desde o final do ano passado, como transferência de recursos para a área de saúde e trabalhos através da Codevasf, sobretudo na área de recursos hídricos, existem novas demandas que estão sendo apresentadas pelo prefeito no sentido de melhorar e qualificar a infraestrutura urbana de Araripina. E nosso trabalho em Brasília, sobretudo liderado pelo deputado Fernando Filho, é no sentido de viabilizar para que Araripina possa celebrar novas conquistas.
Muito bem, eu quero registrar aqui a presença do deputado federal Fernando Filho, do prefeito de Petrolina Miguel Coelho, prefeito de Araripina doutor Raimundo Pimentel, presidente da Câmara Evilásio Matheus, os demais presentes aqui, Tico de Roberto, Jailson, Severino Lacerda e a todos. Bom, prefeito, o senhor falou aí nessa questão de pavimentação aqui em Araripina. Eu lembrei que nós temos aqui um problema muito grande, que é o de saneamento, né? E o presidente da Câmara Evilásio Matheus, no seu pronunciamento na última terça-feira, a última reunião ontem, ele disse que, e me chamou muita atenção, ele disse que foi gasto aqui em Araripina, pela empresa, uma tal de uma Flamac, recursos oriundos da Codevasf, né? 33 milhões de reais. Esburacaram a cidade toda e depois largaram, deixaram aí. E agora, para fazer, tem que gastar 39 milhões, deputado. E aí, eu fico me perguntando, né? Como é que fica essa situação? Vai dar agora para resolver esse problema do saneamento, mesmo porque a gente tem problema da muriçoca, e o Evilásio falou isso também, que não adianta ficar limpando canal, botando veneno na cidade aí, porque só resolve o problema da muriçoca se for com saneamento.
Com certeza, Roberto. Eu acho que esse é um tema muito importante. O prefeito Raimundo Pimentel esteve comigo diversas vezes em Brasília no ano passado, chamando a atenção para esse problema. De fato, a carteira, era a antiga carteira do PAC Saneamento, teve alguns problemas na execução de algumas obras, entre elas eu gostaria de destacar a de Araripina, mas também tivemos problema em Petrolândia, em Floresta. Conseguimos, o ano passado, retomar as obras de Floresta e Petrolândia, e esse ano, com o compromisso do Ministério da Economia e também do ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa iniciar as tratativas de retomada das obras de saneamento de Araripina. Eu acredito que o primeiro passo é colocar de novo a obra dentro da carteira do PAC. Essa obra não pode ficar interrompida, não pode ficar paralisada. É uma obra importante para a saúde pública aqui em Araripina, e nós estamos trabalhando para ver se daqui até o mês de junho a gente consegue trazer essa notícia que já é aguardada há alguns anos, porque a obra está parada já há alguns anos e vai ser, portanto, um dos nossos compromissos, uma das nossas obrigações é tentar viabilizar a retomada dessa importante obra, porque saneamento, só para você ter uma ideia, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento. Metade da população brasileira. E nós lá no Congresso Nacional estamos dando um passo muito importante, que é aprovar a lei que define o novo marco do saneamento no Brasil. Inclusive abrindo a possibilidade para investimento da iniciativa privada. Na realidade, a gente tem aqui em Araripina, como temos lá em Petrolina, os serviços de água e esgoto oferecidos pela Compesa. E a Compesa, de fato, fica muito a desejar. Na realidade, a falta d'água, interrupção de água, reclamação constante, pega o dinheiro de Araripina, vai gastar em outra cidade, pega o dinheiro de Petrolina, vai gastar em outras cidades. Essa é uma situação que não pode continuar do jeito que está. E eu acredito que com a aprovação da lei, que a gente já foi votada na Câmara, agora veio para o Senado, eu acredito que até final de março a gente conclui a votação no Senado Federal, e isso vai criar a possibilidade dos prefeitos terem a iniciativa. Se quiser continuar com a Compesa, continua, mas tem a possibilidade de uma negociação no sentido de forçar os investimentos que a Compesa não realiza na cidade de Araripina. E se não quiser continuar com a Compesa, pode abrir tanto para uma empresa municipal própria, como é o caso, por exemplo, da cidade de Juazeiro, que tem uma empresa municipal que toca os serviços de saneamento, ou como é o caso de Petrolina, que avançou para a contratação de uma parceria pública-privada que deverá ser viabilizada até o final desse ano. Portanto, esse tema do esgotamento sanitário é importante. O prefeito vai contar com o nosso apoio, a gente vai atrás desse dinheiro para retomar as obras que ficaram interrompidas, mas a grande notícia é que nós teremos um novo modelo para o saneamento no Brasil.
Muito bem, nós estamos conversando com o senador da República, Fernando Bezerra Coelho, FBC, que é o líder do governo Bolsonaro no Senado. Senador, o senhor citou aí a Compesa, né? E aqui a situação não é muito boa, não, com relação ao abastecimento, né? A gente tem aí um rodízio de... Estava, né, até antes de começar a chover, 21 dias sem água para um dia com água. Agora está melhorando, está 15 dias, né, sem água e um dia com água. A adutora do Oeste, todo mundo sabe, está defasada. E quando quebra uma bomba lá, dá problema lá em Orocó, onde capta água do Rio São Francisco, aí parece que não tem subselência, lá bomba de subselência, passa 2, 3 dias. Eu gostaria de saber também se tem algum plano aí para melhorar essa questão da adutora do Oeste, uma duplicação ou uma nova, porque a gente só vê investimento para falar, adutora do Agreste, a água está chegando em Caruaru, do São Francisco, né? E a gente aqui mais perto.
Muito mais perto.
Pela caridade, né, senador?
É verdade, Roberto, você tem toda a razão. Essa é uma discussão que eu acho que nessas eleições municipais será um dos temas que vai ser muito colocado para o debate da sociedade. A Compesa realmente vem prestando serviços muito ruins para a população do estado de Pernambuco, e notadamente no sertão de Pernambuco. Você está falando de um problema, que é a questão do abastecimento para as cidades de toda a região do Araripe. E essas cidades dependem da adutora do Oeste. Então, os investimentos que o governo do estado tem feito aqui na região para ampliar a oferta de água na região é muito baixo, é muito aquém da necessidade e muito aquém do desenvolvimento que essas cidades estão experimentando em função do crescimento populacional. A gente sabe que os problemas existem porque cada vez mais as pessoas querem ter a água da adutora para atender as vilas, os povoados, mas o governo tem que pensar nisso, tem que planejar isso, porque a população da zona rural também tem direito ao acesso à água. Então eu acho que falta planejamento, falta gestão, a Compesa não vem à altura, não está à altura dos desafios que a região do Araripe vem vivenciando. E eu acredito que tem sim uma série de investimentos que podem e que devem ser feitos. Por exemplo, eu tenho defendido muito tenham colocado isso como prioridade para o estado de Pernambuco. Uma das maneiras de a gente atender de forma definitiva a oferta de água na região do Araripe é a construção do chamado ramal do Entremontes.
Sim.
O ramal do Entremontes é a derivação da água que sai do eixo norte da transposição, ali na altura de Cabrobó, que passa ali na barragem de Negreiros, em Salgueiro. E saindo de lá da barragem de Negreiros, você pode levar, num canal de 50 quilômetros, você leva água até a barragem do Chapéu, em Parnamirim. Da barragem do Chapéu, você já tem a adutora, você já faz a adutora, já amplia a vazão e coloca água em Uricuri, em Pubi, em Trindade, em Araripina, em Bodocó. Então, a solução existe. Agora, precisamos é vontade política. Você vê que Pernambuco, nos últimos 5 anos, de certa forma, perdeu o ritmo dos investimentos. Se você for comparar o que ocorreu na época, por exemplo, do governador Eduardo Campos, Pernambuco chegou a liderar os investimentos públicos no Nordeste à frente da Bahia, do Ceará. Agora, Pernambuco é um terceiro lugar, mas é um terceiro lugar longe. Quem lidera os investimentos públicos é a Bahia, em segundo vem o Ceará, colado com a Bahia, e a gente talvez fique na metade do que o Ceará investiu nesses últimos 5 anos. E isso vai fazer uma falta grande lá na frente, porque isso é menos dinheiro em estrada, em hospitais, em escola, em obras de infraestrutura hídrica, e a gente vai passando para trás. Portanto, eu acho que o debate sobre a questão da água vai ser um debate interessante durante as eleições municipais, para que a sociedade possa realmente saber quais os melhores caminhos para enfrentar essa questão. E nós vamos continuar trabalhando em Brasília para poder trazer e viabilizar esses investimentos. Nós estamos priorizando a obra que já foi iniciada, que é o ramal do Agreste, que é a obra que tira a água do eixo leste da transposição para viabilizar a adutora do Agreste. É uma obra de 1,5 bilhão, e nós já investimos no ano passado 530 milhões e colocamos mais 130 milhões na adutora do Agreste, que vai atender a 70 municípios do Agreste de Pernambuco. Portanto, é a hora de a gente unir os esforços e convocar toda a bancada federal de Pernambuco, o governo do estado de Pernambuco, para poder brigar por essa obra chamada Ramal do Entremontes. Essa é a obra que vai ampliar a oferta de água para toda a região do Araripe.
Com o Ramal do Entremontes, como é que fica a questão do Canal do Sertão?
Essa é uma boa pergunta. Na realidade, esse é um debate, eu sei que é um debate acalorado, tem pessoas que pensam de forma diferente, mas o que eu deixei quando passei pelo Ministério da Integração foi uma nova estratégia para ampliar não só a oferta d'água, como também a chegada dos perímetros irrigados na região do Araripe. Tinha uma ideia, que era a ideia do Canal do Sertão, que pegava água, captava água desde a barragem de Sobradinho e vinha num grande canal subindo por Petrolina, Dormente, Santa Cruz, Uricuri, Ipubi, Trindade, chegando até Araripina, chegando até Bodocó e também Parnamirim. Os estudos que foram feitos indicavam de que, como a elevação, o desnível das cotas desde Sobradinho até aqui, as áreas mais altas do Araripe, você tinha um custo de energia muito, muito caro. Então, a ideia que nós apresentamos, e deixamos isso como uma decisão do governo federal, é viabilizar 2 projetos. Um canal do sertão menor, cuja água ficaria em Dormentes, Petrolina e Santa Cruz, e o ramal do Entremontes, que você tira a água do eixo norte da transposição e vem por cima, evitando, portanto, os desníveis e tal, e você consegue viabilizar a chegada da água para essa região aqui do Araripe. Então, são 2 projetos, e eu agora acho que a gente tem que deixar o Canal do Sertão um pouco de lado e viabilizar primeiro o ramal do Entremontes, porque o ramal do Entremontes, além de resolver o problema da oferta de água para abastecimento humano, ele também vai permitir a possibilidade de irrigação dos primeiros 25 mil hectares aqui na região do Araripe.
E aí nós estamos falando também para o Sertão Central. Estou sentindo falta aqui do deputado estadual, né?
Antônio Coelho.
Antônio Coelho?
Ele está no Recife.
Está no Recife, não acompanhou a comitiva do senador. O Nivaldo Mendes, o senhor conhece, é lá de Parnamirim. Ele está conosco aqui no WhatsApp e diz: está comemorando a chegada das águas da transposição lá à Terra Nova, que foi anunciado recentemente, né?
Com certeza, a liberação de águas para a Terra Nova, que era uma solicitação dos agricultores.
É o vice-prefeito lá de Parnamirim.
E Nivaldo está se posicionando como pré-candidato também para a disputa das eleições lá em Parnamirim. Vamos estar com ele, fazendo uma visita ainda no dia de hoje, por volta de 11 horas, nós estaremos lá na cidade de Parnamirim.
E Parnamirim está nos escutando agora, nesse momento. Senador, a Codevasf, né, o senhor se reuniu lá com o Auris Walter, né? Que
Auris Walter.
Né, e também o deputado Fernando Filho, e anunciaram investimentos aqui para o Araripe, né? Que investimentos são esses? Tem, se eu não me engano, 30 poços artesianos.
Eu vou pedir ao deputado Fernando Filho que possa dar uma palavrinha falando desses trabalhos de parceria da Codevasf com a Prefeitura Municipal de Araripina.
Então vamos cumprimentar o deputado Fernando Filho. Inclusive, deputado, já tem uma matéria de hoje aqui no nosso blog, o blog do Roberto. E também a gente copia muito as matérias do nosso amigo Carlos Brito, que inclusive está aqui, eu quero cumprimentar, né? É referência tanto no radialismo quanto no jornalismo. Também tem um blog, né, um dos mais acessados do estado de Pernambuco. E aí a matéria que tem aqui é o seguinte, viu, deputado? Fernando Filho anuncia investimentos e defende maior presença da Codevasf em Ouricuri, evidentemente no sertão do Araripe, né? Deputado, bom dia, prazer em falar com o senhor novamente.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Arari FM. Tá falando aí de Ouricuri, porque eu acho que não deu tempo dele escrever a matéria ainda de Araripina ontem à noite. Ele deve ter ido dormir cedo e não postou ainda a matéria de hoje, porque ontem, pela passada em Ouricuri, a gente anunciou, Roberto, sim, algumas ações, mas ontem aqui, já como o senador falou, com a Prefeitura Municipal de Araripina, através do prefeito Raimundo, nós anunciamos e demos a ordem de serviço de mais duas quadras poliesportivas, uma na Feira Nova e a outra que vai lá para o distrito do Gegelim. E essas duas quadras, que a expectativa é que se comecem ainda no mês de janeiro, Roberto, elas se juntam a duas outras que nós já fizemos aqui recentemente, que foi uma lá no Distrito de Moraes e outra no Cavaco, que foram entregues já à população, com outras ações também que a Codevasf tem desenvolvido ao longo desse tempo. Através dessa parceria, como foi a compra e entrega de tratores para algumas associações, construção de casa de mel, perfuração de poços. Na minha última visita aqui, eu tive com o prefeito Raimundo Coevilazzi visitando no pé da serra um poço que teve uma vazão extraordinária lá, uma população já estava fazendo, a comunidade já no sítio São Paulo, uma pequena irrigação, a gente teve a oportunidade de ver isso. E vai vir agora aí para esse ano, a nossa expectativa é que a gente possa continuar, não só através das quadras, não só com a compra de equipamentos também e doação para algumas associações. Ontem eu recebi lá na Vila Bringel uns três ou quatro presidentes de associações que foram me pedir. Uma já tinha trator, queria só o maquinário, grade, arado, essas coisas. Outros queriam desde o trator até os equipamentos.
E a gente terra molhada, fazer chovendo agora.
É verdade, e a gente vai fazer um esforço para poder tentar atender. Não sei se é possível atender todos de uma vez só, mas o importante é a gente estar sempre prestigiando Araripina. Então vai ter também um programa de postos que a gente deve estar dando a ordem de serviço, acredito eu que nesses primeiros dias de fevereiro, e estamos aí para poder também liberar via Codevasf. Se Deus quiser, a gente está concluindo o processo de homologação da licitação agora também no mês de fevereiro, de janeiro, para que em fevereiro a gente possa dar ordem de serviço numa série de pavimentações que a gente quer fazer, não só lá em Petrolina e no Sertão de São Francisco, mas também atender as cidades aqui do Araripe e do Sertão Central. Então, eu acredito que muito em breve eu vou estar voltando aqui no seu programa, seja por telefone ou seja presencialmente, para que a gente possa anunciar um conjunto de ações nessa área de pavimentação, que será uma parceria da Codevasf com a Prefeitura, para poder a gente estar anunciando aqui para Araripina, para Parnamirim, para Bodocó, enfim, para diversas cidades aqui da região do Araripe e do Sertão Central. Serrita também deverá ser contemplado. Tem uma série de cidades que está recebendo. O prefeito ontem me mostrava uma relação de um levantamento que a Prefeitura fez de uma série de ruas que precisam ser ou recapeadas ou pavimentadas, e a gente vai aí unir esforços com os recursos da Codevasf, com o orçamento próprio da Prefeitura, para que a gente possa anunciar um pacote grande de pavimentação para a cidade de Araripina.
Eu vou continuar conversando com o deputado, me permita, senador, mais uma pergunta. Na última vez que eu entrevistei o deputado Fernando Filho, foi na última visita que ele esteve aqui em Araripina, sobre a sessão onerosa essa questão aí do pré-sal e também a distribuição do dinheiro para as prefeituras e estados. E você me explicou, o senhor me explicou, deputado, que não adianta a gente ter petróleo lá embaixo, não poder explorar, né? Que o Petrobras não tem capacidade para explorar totalmente o nosso campo de petróleo aqui no nosso litoral. E aí você diz, olha, tem que aproveitar logo esse petróleo agora, porque daqui a pouco o petróleo não está valendo mais nada, né? Tá aí energia solar, energia eólica e tudo, tomando
carro
conta
elétrico.
Carro elétrico, exatamente, eu me lembro que o senhor falou isso. E muita gente contra isso. Mas agora o dinheiro saiu aí, tá os prefeitos tudo sorrindo à toa, né, prefeito Pimentel? Aí,
não, e teve gente que ficou chateado porque não vendeu tudo, porque aí ia receber mais dinheiro, né?
Ia receber mais dinheiro, exatamente.
No caso dos aposentados que
estão... Aqui em Araripina, né, o prefeito já anunciou que os 2 milhões e 300 mil reais serão investidos totalmente foram investidos no Arariprev, né? Então, essa foi uma boa notícia.
Alberto, só recapitulando aí, porque esse é um assunto que a gente não fala todo dia por essas bandas daqui, e aí é difícil mesmo a compreensão da população.
E eu só quero lembrar, deputado, desculpe, que essa pergunta eu fiz como é o senhor ex-ministro de Minas e Energia.
Só para poder ratificar, eu tenho muito orgulho disso, eu devia até falar mais, mas esse processo da sessão onerosa, eu tive a oportunidade de poder, digamos assim, destravar. Na época passou lá, não deu tempo de fazer o leilão por conta da burocracia, mas fruto de uma série de medidas que nós tomamos na época do Ministério, possibilitou a realização do leilão da sessão onerosa, que foi bom para o setor de petróleo, de óleo e gás do Brasil, mas foi bom para todos os municípios brasileiros e todos os estados, porque os municípios, mas os estados também receberam uma cota à parte. E era aquele famoso discurso de a gente poder dividir essa riqueza, não ficar só com Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, poder dividir com todo o país. E volta aquele debate, porque eu verdadeiramente respeito quem pensa diferente de mim, mas não concordo e dou os argumentos de porquê eu não concordo. Você vai ver, hoje a gente deve estar, eu não vi essa semana, mas eu acho que o preço do barril do petróleo deve estar aí na casa dos seus $60, 57,
chegou a 72. 70 com aquela crise.
Não,
lá,
chegou a 70, passou, mas lá atrás, quando o Brasil descobriu o pré-sal, fez o primeiro leilão do campo de Libra, o petróleo chegou a bater quase $120,
sim,
né? $120 o barril. Você imagine se a gente tivesse feito esse leilão lá atrás, quando valia isso. Então, era muito mais dinheiro que a gente teria para o país. O que é que o Brasil fez? O Brasil simplesmente disse, pô, nós temos muito petróleo, nós não vamos, então, prosperar. Vamos guardar esse petróleo todo aqui só para a Petrobras explorar, certo? Só que a Petrobras, apesar de ser uma empresa excepcional, tem profissionais de altíssima qualidade, é detentora, talvez a maior detentora de tecnologia de prospecção, exploração e águas ultra profundas, mas por melhor que ela seja, ela não tem capacidade de poder explorar todo esse óleo na velocidade que o Brasil precisa, que os brasileiros precisam, e na velocidade da tecnologia e das mudanças que as coisas estão acontecendo. Eu não sei como é que vai ser a indústria do petróleo daqui a 15, 20, 30 anos. Esses poços que foram leiloados agora, Roberto, demoram aproximadamente de 5 a 7 anos para poder sair a primeira gota de óleo. De 5 a 7 anos. Depois desse campo, dando tudo certo, ele vai ser produtivo por mais 20, 25 anos. Será que o petróleo daqui para lá vai valer tudo isso? Tem países na Europa já, posso aqui falar da Suécia, a própria Alemanha, que já estão anunciando para 2025 que não querem mais carro a combustão, por exemplo, rodando nos centros da cidade. Essas pessoas vão ter que ou utilizar transporte público ou utilizar transportes elétricos, a bateria, que é uma tendência que tem acontecido aí. Então, ao invés da gente poder utilizar uma riqueza, você diz assim, não, o Brasil é um país muito rico, não precisa de dinheiro. Aí você podia fazer uma decisão de não utilizar esse recurso. Agora nós temos tudo por fazer, a gente tem uma riqueza enorme embaixo da terra, todo mundo querendo agora, digamos assim, explorar essa riqueza. Por que não dividir essa riqueza com todo o povo brasileiro, como a gente viu agora que está chegando para os estados e municípios? E fora isso, vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda, certo? E eu não tenho a menor dúvida de que quanto mais a gente explorar, quanto mais a gente perfurar, mais óleo a gente vai descobrir. Só para encerrar esse capítulo da sessão onerosa, quando se fez o aporte na Petrobras, dessa história da sessão onerosa, se imaginava de que ali naquele campo tinha 5 bilhões de barris. Pois bem, a Petrobras começou a perfurar, se descobriu que tinha mais de 5 bilhões de barris. E tem aí algumas contas que falam que além dos 5 bilhões de barris, pode ter de 4 a 7 bilhões a mais. Então, pode ter de 9 a 11 bilhões de barris naquela área que se imaginava ter só 5. E eu conversando com muitas pessoas, eles dizem, ministro, eu não tenho a menor dúvida que quanto mais conhecimento tiver, quanto mais perfuração tiver naquela área, mais óleo irá se descobrir. Então, deverá ter mais de 11 bilhões de barris. Então a gente precisa é dar oportunidade para as empresas. Aí tem uns que gostam de estar assim, ah, mas vai dar isso para a empresa tal, do país tal, de não sei o quê. Evidentemente que a gente quer que a Petrobras seja uma empresa forte. Agora a empresa, seja ela Petrobras ou não, ela vem para cá, ela tem que continuar contratando um percentual da produção no Brasil. Ela paga imposto igual a Petrobras. Ela distribui o royalty igual a Petrobras. Então, o que eu quero mesmo é que essas oportunidades de emprego sejam geradas, esses recursos sejam distribuídos. Se vai ser empresa A, B ou C, eu torço para que seja a Petrobras. Mas que seja a Petrobras e sejam muitas outras também, porque a gente tem pressa.
Muito bem, nós vamos ao intervalo para, na volta já, né, o encerramento da nossa entrevista e também a participação do nosso companheiro Carlos Brito. Vamos faturar, né, prefeito? Vamos faturar. Pronto, que a gente...
3 horas da tarde a gente volta.
Tem conta para pagar. Intervalo aqui na Arari, Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Oferecimento do Araripino, gente, é do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E também do Grupo Ferreira Souza, Grupo Ferreira Souza, 16 anos, integrando clientes e empresas líderes do mercado.
Elétrico Semp 42 litros a partir de 36 mensais. Antena digital com receptor Elsys, sinal digital de TV e áudio em alta definição a partir de 73,90 mensais. Caixa amplificada Mundial com Bluetooth, entrada USB e SD a partir de 51,90 mensais. Mini System Panasonic 250 watts de potência, Bluetooth e entrada USB a partir de 53,90 mensais. Paraíba, Paraíba,
aqui tem. Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 25 de janeiro, às 8 horas da manhã, é a segurança pública no sertão do Araripe. A diminuição dos crimes violentos, letais, intencionais e contra o patrimônio na região. O combate ao tráfico e o trabalho de elucidação dos homicídios. Debate geral deste sábado, falando sobre a segurança pública no sertão do Araripe, com a delegada regional Catiana Muniz, o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Edmar, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
A melhor educação avança. Em 2019, a maior rede de escolas em tempo integral do Brasil ganhou 24 novas unidades. O programa PE no Campus garantiu 1.000 bolsas de estudo a jovens que precisam de apoio para entrar na universidade. E agora, o Ganho Mundo também vai mandar estudantes de escolas técnicas para o intercâmbio.
Eu nunca saí nem de Pernambuco e agora eu vou estudar inglês e tecnologia da informação na Inglaterra. Isso é incrível.
Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
R$ 5, somente para você fechar aí o mês de janeiro ganhando no Araripe da Sorte, a sorte do sertão. Olha só, gente, 5 mil é o primeiro e o segundo prêmio. 5 mil, o primeiro e o segundo prêmio, 5 mil cada rodada. A terceira rodada, Moto Honda 160 Start. E a quarta rodada, R$ 50 mil. Não é brincadeira, não. Já pensou ganhar R$ 50 mil sozinho? Quem sabe? A sorte sabe. Faça a sua parte. Dê essa colher de chá pra você, pra sua sorte.
Araripina e região, sabe que a loja que vende barato é a Eletromóveis Araripe. Temos os mais sofisticados móveis e eletros para deixar sua casa ou escritório como você sempre sonhou. A variedade é que na Eletromóveis Araripe é de montão. Roupeiros, camas, colchões, salas, painéis, estofados, TVs, sons, ar-condicionado, eletroportáteis, celulares, utilidades domésticas, bicicletas e muito mais. Porque comprar na Eletromóveis Araripe é bom demais. Entregamos as suas compras na sua residência com total garantia. Dividimos nos cartões e no crediário Eletromóveis. Rua Vereador José Santiago Bingel, Centro Araripina.
Eletromóveis Araripe é bom demais.
Você que fez consórcio da Aliança Motos vai embarcar nessa emoção e concorrer a 15 Pop 110i e 3 viagens de cruzeiro com direito a acompanhante e tudo pago. Para concorrer é fácil e é grátis. Garanta cupons no pagamento da sua parcela, oferta do lance, reativação do seu consórcio cancelado e no recebimento da sua moto contemplada. E se você ainda não fez o seu consórcio, faça já e embarque também nessa emoção com a Aliança Motos. Consulte o regulamento e participe. No trânsito de sentido à vida.
Almeida informa a hora certa. Sabe qual é o alimento que vai bem em várias refeições? O ovo. Tá no café da manhã, naquele almoço, na refeição leve no verão ou no prato incorporado no inverno. Coloque mais vida e mais sabor em suas refeições. Ovo é nutrição e energia. Granja Almeida, agora em 2 endereços. Rua Coelho Rodrigues, número 139. E agora na Rua Joaquim José Modesto, 30, Centro Araripina. Ao lado do Laboratório Vicente Lemos. Fone 87 99163-6094. Granja Almeida, qualidade e sabor na sua mesa.
Paraíba, Paraíba, aqui tem.
Forno elétrico SEMP 42 litros a partir de 36 mensais. Antena digital com receptor Elsys, sinal digital de TV e áudio em alta definição a partir de 73,90 mensais. Caixa amplificada mundial com Bluetooth e entrada USB e SD a partir de 51,90 mensais. Mini System Panasonic 250 watts de potência, Bluetooth e entrada USB a partir de 53,90 mensais.
Paraíba, Paraíba, aqui tem.
A UES Consultoria, através da FAGE, Faculdade Regional de Riachão do Jacuípe, traz até você novos cursos de pós-graduação. A melhor maneira de tornar-se o profissional desejado do mercado de trabalho. Confira e programe-se. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Especialização em Gestão de Pessoas, entre outras. Cursos 100% presenciais. Professores qualificados. Aulas com início imediato e com valores que cabem no seu bolso. Não perca tempo e garanta sua vaga. Qualifique-se. Informações e inscrições na UEG Consultoria. Rua Bernardino Severo Alves, 92 Centro, Araripina. Ou ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-99988-2840.
Arari. Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô. Sempre com você, seja onde for.
Servidor público da Prefeitura de Araripina, temos uma ótima notícia para você. Vá hoje mesmo a uma de nossas agências e conheça as vantagens especiais do crédito consignado Bradesco. Para você que é servidor, temos taxas diferenciadas, além de contar com a agilidade na liberação do crédito. Fale com os nossos gerentes. Será uma satisfação ter você cada vez mais perto. Crédito consignado Bradesco. É prático, é fácil. É Bradesco.
Arari. Grupo Tamboril Veículos, há mais de 40 anos no setor automobilístico, realizando o seu sonho de ter um carro zero. Venha conhecer nossos modelos S10, Onix Plus, Cruze e toda a linha completa Chevrolet. Tamboril Veículos, as maiores facilidades em consórcio e financiamento. Venha fazer um test drive e saia com seu Chevrolet zerinho, zerinho. Tamboril Veículos, oferecemos ainda serviço completo de oficina, peças e acessórios. Equipe totalmente capacitada para melhor lhe atender. E mais, assistência e seguradora exclusiva da loja. Ambiente climatizado com total conforto. E você ainda pode fazer o agendamento de seu atendimento diretamente pelo nosso WhatsApp. 87 999 190176. Faça-nos uma visita e confira a melhor estrutura. Ótimo atendimento e melhores condições que só a Tamboril Veículos tem. Tamboril Veículos, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina.
Grupo do Bom do Sul Alimentos são duas empresas que se complementam para atender a sociedade araripinense. A do Sul é um supermercado varejista que atende todas as necessidades das famílias com ótimo atendimento e produtos de primeira linha como verduras, frios e carnes, tudo com entrega a domicílio pelo telefone 991765858. A do Bom Alimentos é um atacadista distribuidora de carnes e frios em geral que está sempre com você, priorizando os valores dos seus clientes com qualidade, atendimento diferenciado, preços competitivos e agilidade na entrega. Presente hoje em Araripina, Ouricuri, breve em Francisco Macedo, no meu estadão do Piauí. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 15 anos gerando emprego e renda aqui na região. Atenção, a Unipedra, que é especialista em mármores e granitos nacionais e internacionais de extração industrializados, agora também está trabalhando com vidros, produzindo portas, janelas, portões, box para banheiros, espelhos e muito mais. Raquel, Dona Joane e seu Anísio agora estão juntinhos, trabalhando novamente. Agora é Unipedra e Vidros. As lojas estão aí, uma juntinha na outra, ali na Avenida Perimetral, na entrada do Atacadão Pajeú. Telefone 3873-2339. Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina, no Frigotil você encontra também carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina. Coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina, Rua José Barreto de Souza Sombra, 186. Atenção, Araripina e região, vai construir ou reformar? Presta atenção, meu filho. Materiais de construção, cimento barato, de verdade, é na Cimigesso. Não perca tempo, vai na Cimigesso, confira as novidades. Promoção todo dia na Cimigesso. Avenida Antônio de Barros Muniz, número 200, no centro da cidade, ali na descida do Planalto. O telefone é o 3873-1869. Posto Magalhães BR, localizado na melhor esquina da cidade, oferece combustíveis com selo de qualidade Petrobras, além de um atendimento impecável, funcionando até às 23 horas todos os dias. Posto Magalhães BR, ao lado do Clube Arca, bem no centro da maior cidade do Araripe. Fale com seu Totonho, telefone 3873-2596.
Informação, informação, prestação de serviço, Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
O melhor som, na melhor rádio, e ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar, Araripina Urgente, Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. 29 anos na liderança, estamos também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central, nos municípios de Parnamirim, Verdejante, Terra Nova, Granito, Morelândia e também no distrito de Humãs, em Salgueiro. Hoje nós estamos entrevistando o senador da República, Fernando Bezerra Coelho. Conversamos também já com o deputado federal, ex-ministro de Minas e Energia, o Fernando Filho. Daqui a pouco nós vamos ter uma participação especial do nosso colega jornalista Carlos Brito. Bom, senador, tem várias perguntas chegando aqui para o senhor aqui pelo WhatsApp. Eu vou fazer uma, escolhi uma aqui, do nosso amigo Rômulo, Rômulo da Progresso. Todo mundo conhece ele aqui em Araripina. Ele pergunta aí ao senador
sobre a estrada de Lagoa do Barro e também a do Salitre, a do Salitre, que leva aqui da divisa Pernambuco com o Ceará, que a parte de lá do Salitre até a divisa ela está pavimentada com asfalto. Já a parte de Pernambuco, né, continua em terra, né, estado de terra, e é por onde passa aí boa parte da produção da gipsita aqui do sertão do Araripe. E a estrada do Lagoa do Barro, né, tem aí já algum tempo que projeto existe para ser pavimentado, e apareceu uma conversa aí, senador, que o governo federal, não sei se é através da Codevas, pode assaltar a bicha antes do governo estadual, é isso mesmo? Tem isso aí?
Eu vou preferir que o deputado federal Fernando Filho, que está aqui direto em Araripina, em tratativas com o prefeito Raimundo Pimentel, com o vereador Evilásio, possa se manifestar sobre isso. O que eu posso adiantar é que, de fato, tem a demanda para a liberação de recursos que possam viabilizar a pavimentação de um trecho dessa estrada. E eu estou muito confiante que daqui para início de fevereiro a gente possa chegar a um bom entendimento com a Codevasf lá em Brasília, e estamos no compromisso com o prefeito Raimundo, com o vereador Evilásio, de voltarmos aqui para poder confirmar essa boa notícia. Existe uma forte possibilidade, sim, do projeto ser viabilizado. Mas acho que o detalhe dessa intervenção o deputado Fernando Filho poderia trazer aqui para os nossos ouvintes.
Deputado Alberto, jogo rápido. Sobre a divisa aí com o Ceará, de Salitre, eu realmente tenho pouca informação, mas eu sei que isso é uma PE, né, uma estrada estadual. O governo do estado do Ceará fez a parte dele, de Pernambuco não. Só para fazer aqui um registro, eu acho que o último governo, aí, o governador que fez uma série de intervenções como essa, foi ainda no governo de Eduardo Campos. Você vê ali várias ligações de Pernambuco com a Paraíba, posso lembrar Santa Cruz da Baixa Verde, ali também de São José do Belmonte. Foi uma série de intervenções que foram feitas por Eduardo, e lá para cá a gente não viu mais essas rotas de ligação sendo feitas, e assim como tem essa história aqui, tem muitas outras estradas que não foram feitas pelo governo do estado, e sequer aqui para nós, Roberto, tem cuidado de cuidar das que já estão feitas. Se você pegar aí, mesmo ontem eu tive a oportunidade de ir na estrada para o Gergelim, você vê a situação que está lá. Você pega aqui no Sertão Central a PS-555, que vai de Parnamirim para o Trevo do Jutaí também, a situação que se encontra. Você pega ali a do trecho Dormente Safrânio, quem transita sabe como está, e a gente vê uma realidade assim, aquelas também ali, até de Uricuri, a Exu passando por Bodocó, Timorante. Então, enfim, a gente tem uma situação muito precária das estradas estaduais e da PE, mas a gente espera que o governo possa atender esse anseio. Sobre a Lagoa do Barro, Roberto, você conhece aí meu estilo de fazer política, de falar, eu só gosto de falar quando as coisas estiverem garantidas. Agora, o fato, e aí o povo de Araripina sabe disso mais do que eu, é que essa estrada de Lagoa do Barro, a gente já cansou de ver ordem de serviço dessa estrada. Eu acho que, de que eu tenho notícias, se alguém for buscar aí na internet, nos blogs, eu acho que o governador em si, os representantes do governo do estado, já devem ter vindo aqui pelo menos umas duas vezes da ordem de serviço dessa estrada. E agora, no final do ano, fizeram de novo uma movimentação dizendo que iam começar a obra com valor empenhado, se não me engano, de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais não amarra nem a chuteira ali daquela estrada. Então, e você sabe que eu tenho aqui uma dívida de gratidão muito grande com o povo da Lagoa do Barro. Eu tive votações expressivas, tanto agora em 2018 como em 2014, e eu discutia com a Evilásio e com o Raimundo a possibilidade da gente fazer isso via governo federal. Qual é a diferença dessa em relação a essa da divisa? É porque transformaram a estrada de Lagoa do Barro em uma estrada vicinal, então não depende, digamos assim, do DR. Isso é algo que pode ser decidido e autorizado direto pela própria Prefeitura Municipal de Araripina. Então, sabendo dessa informação e vendo mais uma vez essa frustração de poder não se tirar do papel essa estrada do Lagoa do Barro, a gente tem feito uma conversa com a Codevasf. Inclusive, o superintendente da Codevasf não está aqui hoje, porque está justamente acompanhando o fechamento desse processo licitatório. Quem está aqui com a gente é Alex Sinaldo, que também trabalha com a Alivalter na Codevasf, e a gente espera que nesses próximos dias a gente possa ter um desfecho positivo. Entendo, eu vou voltar aqui no microfone da Arari FM para a gente poder, digamos assim, responder em definitivo o questionamento desse ouvinte, mas aí a gente não vai dar só essa resposta não, a gente vai poder também ter a oportunidade, se Deus quiser, de anunciar muito mais coisa aqui para Araripina.
Bom, independente seja do governo federal, estadual, eu quero que a estrada saia, né, senador?
Que a estrada venha.
É, eu quero convidar o meu amigo de infância, né? Estudamos na IMAF, Escola Marechal Antônio Alves. É desse tempo ainda.
Jogaram muita bola de muita bola. Brincaram de
vila. Prazer, meu irmão.
A brincadeira estamos aí, meu prefeito. Bom dia, Roberto. Muito obrigado aí pela companhia, o pessoal de Araripina, a referência que você é para toda essa região, no blog, no rádio. Você não só coloca matéria do meu blog, não. Eu me inspiro aqui e bebo também na fonte desse grande canal de comunicação. Você me pediu para fazer uma pergunta. O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que acompanha essa comitiva, ontem disse lá no palanque que o Galeguinho vai perder um pouco, mas ele tem convicção de que o grupo político precisa trabalhar para toda uma região. Eu queria que o senador Fernando Bezerra, o deputado, o prefeito, aí pudesse responder, além dessa visita só de Araripina, o que é que vocês já trazem de concreto de investimentos, como vocês anunciaram ontem, como a imprensa, Roberto, o deputado brincou comigo, mas já está no seu zap aí a matéria. O que é que vocês trazem já com essa visita, o que é que vocês já trazem de investimentos, senador, principalmente? E o senhor prometeu ontem, o senhor disse que dos anos para trás ficarão menores diante dos investimentos que vocês preveem que a Araripina ganhe.
Olha, Brito, na realidade, ontem, obrigado, na solenidade liderada pelo prefeito Raimundo Pimentel, o que a gente falava era de que, pelo entendimento político que foi celebrado e pelo trabalho que o deputado federal Fernando Filho já vinha realizando no ano passado e a partir de dezembro também, com o meu apoio, a gente está começando a viabilizar recursos expressivos aqui para Araripina. Já foram transferidos recursos para a área de saúde, quase 4 milhões de reais, e nós estamos com a expectativa, além dessas quadras de poços, de um forte investimento na área de infraestrutura urbana. Estamos vencendo aí essa parte, digamos assim, mais técnica, que tem a ver com os procedimentos licitatórios da Codevasf. Mas eu acredito que nós vamos ter uma boa notícia até o início de fevereiro e a gente quer voltar aqui. E eu acredito, pelo volume de recursos que estão sendo programados, acho que o ano de 2020 deverá ser o ano de maior investimento de transferências de recursos federal para Araripina. Até porque, além desse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos querendo também, como o Roberto aqui bem colocou, a retomar as obras de saneamento. Só as obras de saneamento vai significar um volume de investimento também muito alto aqui para Araripina. Portanto, eu acho que o ano de 2020 vai ser um ano marcado por uma forte presença do governo federal, por uma forte atuação da representação política de Araripina. E a gente está desejoso de fazer isso. Eu dizia lá que durante muito tempo a gente namorava com Araripina, mas a gente nunca casava. E agora nós estamos nos sentindo em casa, né, para poder realmente trabalhar e demonstrar força lá em Brasília, para que a gente possa fazer com que Araripina possa acessar os recursos federais para promover o seu desenvolvimento.
Agora são 8h21, faltam 9 minutos aí para o encerramento do nosso programa. Eu tenho ainda duas perguntas para o senador. Uma, fazer a primeira sobre o aeroporto. A gente aqui fica numa inveja danada com Serra Talhada, viu, senador, lá mais perto do que a gente lá da capital pernambucana. Tem um deputado lá, foi secretário de transporte de Pernambuco, Sebastião Oliveira, que ele consegue muitas coisas para aquela região, e nós temos aqui o nosso aeroporto, rapaz, uma distância danada dessa do Recife, e aí os empresários, a população em geral que precisa utilizar esse modal, né, que é o aéreo, precisa ir se deslocar para Juazeiro do Norte ou Petrolina, né, e nós temos aqui um aeroporto que pode ser utilizado aí pelas empresas aéreas, né, com voos regulares, né? Uhum. E aí, tem jeito aí esse aeroporto,
senador? Tem jeito, mas é importante primeiro, Roberto, fazer uma avaliação isenta, serena, né? Essa política de implantação dos aeroportos regionais, ela depende muito também do apoio e da participação do governo do estado. Esses aeroportos regionais estão entregues à própria sorte. Quem passa ali em Arco Verde e vê o estado do aeroporto de Arco Verde é uma coisa lamentável. Eu não sei como se encontra o aeroporto de Araripina. O prefeito está me dizendo aqui que não tem nenhuma manutenção. Isso é muito ruim, porque não se pode apenas contar com o apoio do governo federal. É importante que o governo federal viabilize os recursos, mas os aeroportos regionais têm que ser operados, têm que ser mantidos. E como são aeroportos que vão ter baixo volume de passageiro, de frequência, então eles terão que ser mantidos pelo governo do estado. Não se pode exigir que uma prefeitura que tem tantos desafios na área de educação, saúde, que ela vá comprometer os seus parcos recursos com a manutenção de um aeroporto regional. Isso é papel, tarefa, responsabilidade do governo do estado. Agora, no que diz respeito ao programa federal, que de fato foi lançado há 4, 5 anos atrás, ele agora deu um passo importante, porque o governo do estado também veio apoiar e viabilizou a construção do aeroporto regional, do terminal e da melhoria da pista do aeroporto de Serra Talhada. É importante que o governo do estado possa também ter sua vista voltada aqui para o aeroporto de Araripina. É muito importante isso. Né? O que nós vamos nos empenhar é para acessar os recursos federais, no sentido de que, em parceria com o governo do estado, a gente possa ter o aeroporto de Araripina colocado como prioridade dentro desse programa.
Bom, aí nós temos aqui também a ferrovia transnordestina, né, para levar o nosso gesso ou minério aí que tem aqui na divisa com o Piauí, tem muito minério de ferro. Nós temos também a expectativa, senador, da matriz energética, o gás natural que está vindo de lá para cá, pelo menos já está na metade do caminho, né?
É verdade.
E a água da transposição, que o senhor falou,
do
que
ramal vem de
Entremontes.
Exato.
Se a gente tivesse essas três coisas aqui, ninguém segurava Araripina.
Com certeza. Na realidade, eu acho que dessas três intervenções, nós estamos cuidando com mais força, e espero que até março a gente possa ter um anúncio feito pelo Ministério de Infraestrutura, uma solução para a questão da transnordestina. Na realidade, o atual concessionário, que é o pessoal da CSN, vem, digamos assim, descumprindo os prazos contratuais já desde 2013. Então, nós estamos avaliando uma possibilidade de um rompimento do contrato, para que o contrato possa voltar para a União e a União transferir esse contrato para a Valec. A Valec foi quem viabilizou a Norte e Sul, e a ideia é que a Valec possa assumir e concluir esse trecho que vem de Eliseu Martins até Suape. E o atual concessionário ficaria com o trecho de Salgueiro até Pecém. Essa é uma ideia que está sendo discutida em Brasília, e o ministro Tarcísio me prometeu que até março ele espera ter uma solução para que a gente possa retomar as obras da Transnordestina no trecho de Pernambuco.
Estou pedindo para falar sobre a rodoviária aqui, mas não dá mais tempo, nós temos apenas 4 minutos, então eu vou fazer a última pergunta. O senhor tem andado por todo o estado, né, encontrado aí com lideranças políticas, com prefeitos, né, está fortalecendo o seu grupo. A gente vê também o deputado Fernando Filho se encontrando com essas lideranças em todo o estado. E nós tivemos dois governadores aqui do sertão, né? Nilo Coelho e o nosso querido José Ramos. Está na hora do sertão ter outro governador?
Eu acho que sim, mas é evidente que a gente não pode antecipar 22 para 20. Agora temos que tratar de fazer as eleições municipais. Nós estamos vivendo uma nova realidade na política brasileira, não é permitido mais as coligações, os partidos estão precisando, portanto, ganhar musculatura para ter suas representações nas câmaras de vereadores, por consequência, para ter a representação na Assembleia e no Congresso Nacional em 22. Portanto, essa questão de candidaturas ao governo do estado só podem ser tratadas com responsabilidade depois de conhecermos o resultado das eleições municipais. O que nós estamos trabalhando é para que o campo das forças políticas de oposição possam sair fortalecidas das eleições municipais. Então, cidades importantes como Araripina, Petrolina, Caruaru, Jaboatão, Garanhuns, Serra Talhada, que hoje são dirigidas por políticos, por gestores que atuam nesse campo político de oposição ao governo do Estado, eles possam, digamos, prosseguir com o seu trabalho, com a sua tarefa, porque isso prepara o quadro para, digamos, as definições em relação ao ano de 2022. O que eu sinto nessas minhas caminhadas que estou fazendo por todas as regiões de Pernambuco é que exige um desejo de mudança. Já são 8 anos de Eduardo, 8 anos de Paulo Câmara, existe um certo cansaço, uma certa fadiga de material e o povo pernambucano querendo, portanto, a inauguração de um novo ciclo na política do Estado. Eu acho que as oposições precisam estar preparadas para, digamos, atender a essa demanda, a essa aspiração, a esse desejo de diversos segmentos da sociedade de Pernambuco. Portanto, eu acredito que em 22, as forças políticas de oposição saindo fortalecidas das eleições municipais, nós vamos sentar na mesa para poder ver quem é que tem as condições de poder se apresentar para a disputa para as eleições de 22.
Muito bem, nós conversamos, entrevistamos o senador da República, Fernando Bezerra. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nos estúdios, do deputado federal Fernando Filho, do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Estão perguntando, prefeito de Petrolina, o senhor vai ganhar no primeiro turno ou não vai? Bom, aí eu não sei, lá Petrolina tem primeiro e segundo turno, né? E ainda disse, divida um pouquinho aí dos recursos que vão para Petrolina com Araripina. Senador, muito obrigado.
Obrigado, Roberto, foi uma alegria. Muito obrigado a você.
Deputado federal, Fernando Filho, muito obrigado. Um abraço a todos. Acabou o Araripino. Gente, vem aí, Eric Lima, o gatão da Araria, o programa Supermanhã. Bom dia a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Araria FM, em 90,3 MHz. Araripina.
Delícias do trigo, padaria e confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou